Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
9 horas e 20 minutos, 9h21. Dilma, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Bage. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, nós temos agora uma situação nova, inclusive uma situação preocupante, que é a questão da formação de novas famílias. É, existe até um nome para isso, né, Dilma? Casais se separam aí com dois, o marido com dois filhos, casa com a mulher que tem mais dois filhos, formam uma nova família e essa convivência toda. Como lidar com essa situação, Dilma?
Essa é uma questão, Bage, bastante, que intriga muitas pessoas pela essa nova constituição familiar, né? De divórcios, de casados, recasados e com novos arranjos, né? Conjugais. Isso envolve, muitas vezes, nesses novos arranjos, novas parceiras e novos parceiros. Então, você é casada, tem um filho e você desfaz o casamento, teu filho tem 5, você casa com outro que tem uma filhinha de 4 e o outro, né, vem também com um filho de 3 e assim vai. Então, você vai ampliando toda esta responsabilidade familiar que ora era do pai e da mãe e depois ficam com pessoas ampliadas os cuidados. Normalmente, quando a mulher se descasa, ela fica com a responsabilidade dos filhos. Normalmente ela fica. Então, se o filho fica doente, mesmo que ela trabalhe, quem é que vai cuidar desse filho? Ela que vai ter que ir atrás. Quem é que vai cuidar? Se é uma vizinha, se é a avó, se vai permanecer na escola. Quem que vai cuidar na escola? Como, né? Vai deixar uma criança na escola doente? Então, existe assim, N situações que se tornam difícil para a criança e também para os pais. A mulher, nessa condição, ela tem algumas amizades de outras mulheres e elas se ajudam, elas trabalham em rede, se organizam em rede. Agora, onde que está o problema? No perfil de pessoas que essa mulher ou este homem vão buscar para trazer novamente para formar um casal. Normalmente, Baju, nós já sabemos que um homem que se apaixona, ele fica cego temporariamente e assim também uma mulher.
Isso vale para os dois, né?
Para os dois, sempre. Não se fala de unilateralidade, né, numa relação e muito menos questão de gênero, é homem e mulher, né? E essa madrasta, esse padrasto. Olha o nome, já diz, mas numa
já tem uma conotação até meio negativa, né?
Pejorativa, negativa mesmo, isso é cultural, não é? Tem homens muito bons, tem mulheres muito boas. Mas nós não estamos aqui para falar também só dos bons, né? Nós temos que saber. Não, e também não é para falar do perfil só do homem e dessa mulher. Mas assim, qual que é a tua necessidade, mulher, que descasou-se, né? Tem dois filhos, tem duas filhas, ou tem um filho ou uma filha, de buscar um parceiro? É por afetividade? É por carência? Né? É egoisticamente uma busca, sem pensar na responsabilidade que vai, né, incorrer toda essa família, essa nova constelação familiar ali? Qual que é a tua necessidade? Porque muitos bairros são egoístas. Não me interessa, eu vou viver a minha vida. Não foi porque não deu certo o meu casamento que eu não vou deixar. Veja, você precisa viver sim a tua vida. Mas a que preço? Porque a partir do momento que você põe filhos no mundo, você assume responsabilidades que você não pode mais delegar a terceiros. Você tem uma vida para criar, um filhinho, uma filhinha. E se você põe alguém que é um abusador dentro da tua casa, né? Quais são as consequências que virão? Por isso que você precisa antes, né, de pôr alguém dentro da tua casa, saber quais são as tuas necessidades e se aquelas necessidades você não pode atrair um abusador. Porque muitas vezes a gente só acusa o abusador. Mas nós precisamos saber que a mulher nas suas carências, ou o homem nas suas carências, ele, na sua cegueira, ele pode trazer um abusador sem que ele perceba absolutamente nada. Então nós precisamos nos questionar, né, se as minhas necessidades, elas se impõem às necessidades de proteção, de cuidado, de respeito por um ser que está em crescimento. Então fique solteiro, fique solteira, não é? Não põe filho no mundo.
É verdade.
Então é muito perigoso. Nós já falamos N vezes aqui a respeito do perfil dos abusadores. Normalmente são pessoas manipuladoras, são pessoas dissimuladas, eles ganham a confiança de todas as pessoas que o conhecem, né? Ele vai entrando sorrateiramente até que ele consegue a confiança. Depois que ele conseguiu a confiança, ele vai ficar sozinho com a criança. E é onde mora o perigo, ali onde vai ser violado toda a privacidade e a inocência da criança. Então, o abusador, ele não é solitário. Muitas vezes existe uma estrutura organizada de abusadores e nós sabemos disso. Né? Às vezes um desenho é um abuso. Né? Uma criança que entra num site pornográfico é um abuso. Muitas vezes uma criança que abre a porta e vê os pais tendo relação sexual é um abuso. Né? A criança, às vezes, não está preparada para cenas. Ela está em desenvolvimento, ela está afetivamente em evolução. E ela fica traumatizada. E aí acontecem as sequelas futuras, né, que nós já falamos também, sobre aprendizagem, sobre memória. Como desconstruir tudo isso depois na criança. Então, os pais que são recasados, né, uma, duas vezes, eles precisam repensar também, né, qual que é a sua condição para com a criança, qual que é a sua responsabilidade, qual que envolve toda uma saúde psíquica futura dessa criança. Então, é preciso ter cuidado.
Ou seja, não se pode simplesmente desconsiderar o fato de que uma nova união vai levar junto as crianças e vai trazer uma pessoa que, às vezes, não é tão bem conhecida assim ainda, né, Dilma?
Exatamente. Eu conheço casos, Bajo, em que a mulher se relacionou temporariamente virtual e depois trouxe para dentro para morar junto. Como é que com duas menininhas de 4 e 6 anos?
Meu Deus.
Como é que é muita irresponsabilidade? Não, mas é tão bom, ele me ajuda. Então, entendeu? Então, houve um desarranjo, né? Eu preciso me rearranjar novamente, aí eu faço qualquer, né? eu tenho qualquer atitude. Então a atitude, para ser honesta, para ser justa, para ser verdadeira, ela precisa corresponder a um pensamento sem paixão, né? Uma racionalização bem eficaz. Será que é o momento de trazer essa pessoa? Será que os meus filhos precisam passar por essa situação? Não só as crianças, outras. Eu conheço muitos casos de mulheres que têm filhos de 18, 20 anos e que conhecem dois meses depois já estão morando juntos. E não importa se tem filha de 20, filho de 15, filho de 12, sabe? Vem todo esse lado egoístico, não é? E não pensando nas consequências.
É, muito sério. A nossa ouvinte está participando aqui, a Noeli, dizendo assim: muito obrigado, Dilma, por ter me dado um xingão quando falou que roer unha só perdia para comer fezes. Eu fiquei com tanto nojo que nunca mais roí unha.
Oh, viu? Querida.
Que beleza, né? A Noeli dando seu depoimento. Dilma, muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 9 horas e 30 minutos, na quinta-feira Dilma retorna aqui ao nosso programa. São 9h30. Agora!
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.